professor, qual foi o marco para o surgimento do ateísmo? Quando começou?
Olha, na história da humanidade, o ateísmo sempre foi uma posição existente nas mais diversas culturas. Nós podemos dizer que há uma predominância nas culturas da esfera religiosa, que implica a existência de um deus ou de forças divinas, etc., ou de deuses, né? Porque você tem culturas que são politeístas. Mas em todas as culturas você encontra pequenos germes de ateísmo. Então você não encontra um momento exato em que o ateísmo se mostra assim tão forte. Agora, na história ocidental, um momento que o ateísmo se apresenta com mais força é no início dos tempos modernos, especificamente com o nascimento da ciência moderna. Isto é, a ciência moderna, ela tem um papel muito importante, tá, no fortalecimento da posição ateísta. Isso é um dado assim, muito visível.
Professor, qual é a diferença entre ateísmo e agnósticos?
Olha, o agnóstico, ele não acredita na possibilidade do conhecimento da verdade. O ateu é aquela pessoa que não acredita na existência de Deus. Muitas vezes a gente mistura os dois porque nós entendemos Deus como verdade. Então, geralmente, há uma transferência entre a postura agnóstica de não acreditar na verdade e implicitamente não acreditar em Deus. Mas são posturas, uma diz respeito à fé, que é a questão de Deus, o ateísmo, e a outra é a questão do conhecimento em relação à questão do agnosticismo.
Professor, percebe-se no Brasil, por meio de pesquisas, que o número de ateus tem crescido. Como esse fenômeno pode ser explicado?
Esse é um dado muito interessante verificar nos últimos censos do IBGE. É um crescimento muito grande. Agora, muitas vezes as pessoas confundem a não vinculação a uma igreja, a uma instituição religiosa, como uma posição ateia. Nem sempre a pessoa que não vai às igrejas ou frequenta alguma religião é ateia. Há muitas pessoas, e é um número muito grande, que não participa de nenhuma experiência religiosa, mas nem por isso elas são consideradas ateias. Elas acreditam numa força transcendente, acreditam num Deus, acreditam, sei lá, numa divindade. Muitos acreditam numa força espiritual, entendeu? Então, a gente precisa distinguir muito isso. Muitas vezes, nas pesquisas do IBGE, isso não é nítido, não. Mas tem crescido, sim, o número de ateus no Brasil. E eu caracterizaria mais esse ateísmo como uma indiferença religiosa, né? Cresce no meio da sociedade brasileira esse fenômeno da indiferença religiosa. E é interessante verificar porque nós estamos fazendo uma transição de uma sociedade de cristandade, que vem da época do Brasil colônia, depois pega o Brasil república, para uma época de pluralismo religioso e pluralismo cultural. Então, é natural, sim, o crescimento da postura, do número de ateus na sociedade brasileira e no mundo como um todo, entendeu? Isso é decorrente da própria transformação da sociedade brasileira.
Thank you.
professor, e aqui no Brasil, nós somos um país laico, mas que muitas vezes nós somos pautados por questões religiosas e fundamentalistas. Na sua opinião, qual é a dificuldade de ser ateu aqui no Brasil?
Você toca numa questão central da política brasileira no momento. Como é possível garantir a existência de um Estado laico, tá, com a presença dessa diversidade religiosa que tem crescido muito entre nós no Brasil? Eu digo sempre o seguinte: Estado laico não significa que ele seja anti-religião. O Estado laico, ele deve ser preservado sempre, porque é um Estado que vai garantir o espaço democrático às mais diversas esferas religiosas, inclusive o próprio ateu. Isso é, diante do Estado, você não pode ter nenhum segmento religioso ou não religioso que tenha maior prestígio, que tenha tenha influências maiores, tenha mais benefícios, etc. O Estado, ele precisa garantir o mesmo direito para todos. Tá? Então, é na esfera de um Estado laico que nós podemos ter uma sociedade democrática de maneira mais saudável. Agora, quando o Estado, ele é apropriado por uma denominação religiosa, aí é o fim da democracia. Por quê? Porque nós vamos ter o Estado a serviço dessa denominação religiosa. As demais acabam sendo excluídas, sendo banidas ou sendo prejudicadas em relação à garantia do bem público. Então, acho que é muito importante essa questão que você toca em relação ao Estado laico. É uma discussão que deve ser travada dentro das salas de aula, nas academias, nos colégios, etc. A defesa do Estado laico não significa, em hipótese alguma, a negação da religião, mas significa a afirmação da democracia dentro de uma pluralidade religiosa. Eu acho de fundamental importância e eu digo para você, tenho muito temor de forças, principalmente de religiões de cunho fundamentalista, que pretendem usar o Estado para benefício próprio, tá? Usar as várias diversas esferas do Estado para benefício de um determinado grupo, normalmente um grupo religioso ou um grupo moral e aí por diante. Isso é muito sensível, existe muito isso, tá? E é perigoso para a democracia. Tá? Nas últimas eleições para presidente da República, nós verificamos isso de forma muito forte. E de lá para cá, a gente percebe posições que vêm, inclusive, na esfera do Congresso Nacional, colocando e pautando assuntos em benefícios de segmentos particulares da religião. Então, você vai submeter o Estado, né, à religião. Jamais o Estado ele pode estar submisso à religião, porque se ele estiver submisso à religião, nós vamos ter um Estado teocrático, não um Estado democrático.
Professor, uma outra pergunta. Quando a gente conhece uma pessoa ateia, geralmente aquelas pessoas que acreditam em Deus têm um certo preconceito em relação à moral e à ética dessas pessoas, justamente porque as pessoas que acreditam em Deus, que têm essa fé, elas associam a bondade a Deus. E elas foram criadas nessa cultura maniqueísta em que você divide o mundo entre o certo e o errado, e o bem e o mal. A pergunta é: como os ateus definem a sua moral e a sua ética sem a crença em Deus?
Será que os valores se definem só a partir da existência de um Deus? Ou será que é possível que os valores de bens, né, os valores éticos em geral, constituídos independentes de Deus. No meu modo de entender, os valores morais podem ser constituídos independente da crença em Deus. É lógico que a crença em Deus deveria, pelo menos, alimentar e fortalecer a crença de valores importantes para a sociedade. Mas uma pessoa ateia, ela tem todas as condições de pautar a vida dela com valores que sejam importantes para a convivência social. E aí você perguntaria, né, mas qual o termo de referência para nós garantirmos a existência de um valor que seja universal? A universalidade. Isto é, aquilo que é válido para mim tem que ser válido para o outro também. Então, o valor não pode ser uma coisa que se prenda apenas ao indivíduo, se prenda apenas à pessoa. O que é valor para mim deve estar determinado pelo valor de todo mundo. Isso daí é possível no Estado democrático, é possível sim. A constituição de valores que sejam universais, independentes de uma fé em Deus. Tá? Eu acho, no meu modo de entender, que as religiões têm um papel importante na conduta e na formação de uma sociedade ética. Mas também entendo que o Estado tem uma importância grande na conduta e na formação ética. Tá? Então, por exemplo, um Estado que vê grupos fazendo justiça com as próprias mãos e não faz nada, se omite, não é um Estado que garante a existência e fortalece a existência de valores, porque isso não é valor. Só para dar um exemplo, então, um Estado ético, um Estado moral, ele precisa sempre zelar para que esses valores sejam universais democraticamente.
Professor, para terminar a nossa conversa, a gente pode falar que a palavra orgulho, ela tem dois sentidos, dois significados. O primeiro é o orgulho de ter uma paixão por algo, uma satisfação, e o outro sentido é de superioridade, uma certa prepotência que às vezes a gente tem. Isso é comum em todo ser humano. Nesse dia do orgulho ateu, como fazer prevalecer a tolerância, o orgulho positivo, o orgulho de você ter uma satisfação por ser ateu, no lugar de qualquer tipo de preconceito ou discriminação?
Essa ideia da tolerância não é uma ideia recente, ela vem da época, por exemplo, do iluminismo, de tantas guerras de religião que ocorreram na história humana. Por exemplo, a Guerra dos 30 Anos foi profundamente religiosa. E a ideia do orgulho ateu, no meu modo de entender, deve ser conduzido na perspectiva de garantia da identidade. Isto é, cada pessoa numa sociedade plural tem o direito de expressar a sua identidade, não ser colocado numa postura superior ou inferior. Muitas vezes há um movimento até de ruptura para tentar se impor sobre os demais. Isso daí não é correto. A ideia correta, e aí são os vários tipos de orgulho que aparecem, né, como datas comemorativas, devem ser colocados sempre na função da identidade que deve aparecer. Cada pessoa, cada grupo religioso, cada grupo social, cada grupo cultural tem o direito, numa sociedade democrática, de manifestar a sua identidade. Jamais pode fazer ou querer ou impor que a sua identidade seja igual para todo mundo. Certo? Eu não posso impor a minha identidade religiosa ou ateia para todas as pessoas. Essa imposição ela é antidemocrática. Mas o direito de manifestar a minha identidade religiosa ou a minha identidade não religiosa ou a minha identidade ateia, tá, é um direito que existe no Estado democrático. Quando nós não temos um Estado democrático, essa garantia ela vai se esfacelando e aí a gente cai num regime de profunda intolerância. A intolerância é um risco na humanidade atual. Por quê? porque as identidades não são garantidas democraticamente, mas se impõem ou são impostas de maneira absoluta. Então, acho que tolerância e garantia da identidade são elementos fundamentais de uma sociedade democrática.
Professor, muito obrigada pela entrevista.
Eu te agradeço.
Eu conversei com o professor do Departamento de Filosofia da UFES, o professor Edebrandi Cavalieri, sobre o ateísmo. Vale lembrar que mais importante do que qualquer religião ou crença, a tolerância, o respeito e o cuidado com o próximo é o mais importante. Vivian Barcelos para o Revista Universitária.